recentemente fiz uma viagem por dezenas de cidades e estive em muitos lugares. Encontrei vários de vocês aí pelo Brasil que fazem o curso hoje e, claro, nas nossas conversas, entre outras coisas, perguntei: escuta, você tem feito tal trabalho? Como tem sido com você? E tal, aquelas questões que usualmente eu faço pelos centros. E notei que alguns colegas possuem vasto conhecimento. Se você perguntar sobre filosofia clínica, eles até sabem explicar, sabem detalhar e tudo. O testemunho da vida deles, para além dessa teoria, é que não é bom. Isso acarreta um fator vertiginoso para alguns. Ok? Muito, muito sério, porque para alguns, talvez, se não soubessem tão de nada, seria muito mais interessante, mais promissor até, para a caminhada. Então, eu vejo um colega em grandes dificuldades, passando padecimentos, não aquelas coisas contingenciais da existência, questões que ele poderia fazer algo a respeito. Aliás, que ele teria condições de trabalhar, de fazer algo a respeito, ok? Não é feito isso. Eu pergunto ao colega: escuta, o que que está acontecendo? Por favor, deixa aqui, os colegas estão dizendo que o som desapareceu, basta aguardar um pouquinho e ele retorna, ok? Bem, o que acontece exatamente nesses quesitos, não é? E eu pergunto, eu enraizo, eu quero compreender, até para poder ajudar o colega. Primeiro, alguns, por alguma noção mágica, acham que simplesmente saber dessas coisas, isso é o suficiente para ajudar. De fato, ajuda alguns. Eu imagino que uma maioria precisa sim praticar. Precisa repetir, precisa aprofundar. Sem isso, não vão caminhar para onde desejam ir existencialmente. Um segundo fator: qualquer abate, qualquer achaque pelo caminho é motivo para desistir ou para protelar tanto tempo as coisas que na retomada já ficou esquisito, já não tem mais motivação, já não entende mais o que era. Outro fator que tenho notado muito: certas licenças. Ao invés da humildade de pegar a cartilha básica, lembram quando vocês aprendem as semiosas cruzadas? Não fantasiem, peguem coisas simples, singelas, prosaicas, evoluam a partir dali. Não, já começam com elementos complexos, com deliberações próprias, um desrespeito à própria estrutura de pensamento e à própria caminhada existencial. Quer dizer, o próprio exercício é algo que esgota a pessoa, cansa, não resolve e ainda desanima. Que tal esse pacote todo? Como é possível? Um outro fator, quarto fator, essa volição tão atuante na nossa época, nos nossos dias, resultados imediatos. Eu comecei a fazer agora, amanhã de manhã, quando acordar, está tudo resolvido na minha vida. Pessoal, isso, do ponto de vista da nossa época, do nosso contexto, dos exames categoriais da IP, é muito improvável. É muito improvável. Quando eu digo que ao fazer os trabalhos autogênicos, você tem uma melhora imediata, subjetiva, e ainda digo que isso é um paliativo, e é só no momento e tudo mais, eu estou avisando você sobre isso. Okay? Claro que você vai se sentir melhor. Ou use esse fôlego para continuar se exercitando, trabalhando. Sabe aquela... não sei se vocês já foram... Eu atendo muita gente que vai em narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Todos falam a mesma coisa. Olha, doutor, lá me disseram. Só hoje eu não vou usar droga. Hoje, amanhã não sei. Hoje é que eu não vou usar. Não é? Quer dizer, a mesma coisa aqui. Pode ajudar a muitas pessoas se só hoje você fizer o seu exercício. Só hoje. Quer dizer, amanhã é outro dia, faça hoje. Aí eu pergunto a alguns: estou fazendo, professor. Como é que você está fazendo? Eu faço 3 minutos de manhã. E depois? Ué, só? Eu trabalho assim. está brincando, né? Isso e nada é nada para a maioria. É um trabalho de capricho, exige disciplina, exige método, exige que você se empenhe nisso de fato. Assuma esse compromisso. Um outro fator, o último, quinto e último, é que assim, ó, quando a pessoa então mergulha de novo nos problemas, nas dores, nas dificuldades do dia a dia, aí então, às vezes eu chego e encontro um colega, há 4 meses ele fez um curso sobre semioses cruzadas comigo numa cidade do Brasil, e encontro agora no chão. Aí eu digo, fulano, está tudo bem? Não, professor, não está, não sei o quê. Está me acontecendo isso, aquilo. Eu enraizo para saber o que houve com essa pessoa. Quando nesse quinto item ela está muito no chão, muito lá embaixo e tudo mais, todo esse trabalho de revisão, de lembrança, como eu fiz hoje com vocês, tem que ser feito. Usualmente. Não é uma regra, não é para todos. Mas é um caminho de volta. Caminho de volta. Olhem, eu vou dar uma prova insofismável, cabal, concreta. Gostaria que refutassem o que eu vou dizer. Tentem, eu dou para vocês até a próxima semana de prazo. Eu dou toda uma semana para tentar isso. Eu quero provar para vocês de maneira insofismável que tudo isso que a gente está vendo aqui é concreto, funciona no nosso patamar existencial. Sabe qual é a prova? A vida de cada um de nós, o que nós temos vivido. O que nós temos experienciado existencialmente é o espelho fiel destes elementos que nós temos feito no contexto em que vivemos, nas reciprocidades das coisas. Podem observar, mas podem observar. Se sabemos então dessas coisas, quer dizer, se estamos seguros disso, desses elementos, usem o próprio freio como elemento de acelerador. Como, professor? Como eu vou usar o próprio freio como elemento de acelerador? Primeiro, se você, na sua estrutura de pensamento, no seu modo existencial de ser, está caminhando para um elemento autogênico de verticalidade, você já sabe, uma das primeiras coisas é não lutar contra isso. Além de não resolver, ainda vai aprofundar suas chagas. Então já sabe. Essa é uma dos primeiros elementos. Bom, mas eu tenho que lidar com isso. Lide e saia fora. Vá lá, resolva o assunto que tem que resolver e todo o resto do teu tempo para todas as outras coisas te ocupa do que tem a ver contigo. Eu tenho que fazer hemodiálise, professor. Pois então, é desagradável, é terrível. Vá lá, faça sua hemodiálise. E todo o resto do teu tempo, todas as outras coisas da tua vida, vá fazer o que tem a ver contigo, que não é a hemodiálise. Mas faz a hemodiálise, porque senão você morre. Agora, alguns fazem a hemodiálise lá e depois fazem todo o resto do dia a hemodiálise de novo. Nas conversas, nos pensamentos, nas coisas. O cara virou uma própria hemodiálise. Intencionalidade é o caminho pelo qual as coisas vivem na nossa época. Se você falar com uma pessoa cuja alma, cujo coração está repleto de conhecimento, inspiração, sonhos, projetos e tudo mais, vá lá, tente falar para essa pessoa, tudo dá errado nessa vida, nada presta, o mundo é uma porcaria de traição e mediocridade. Esse cara vai dizer, do que você está falando aí? Foi alguma coisa que você comeu, foi? É vesícula isso, né? Eu sei, o meu tio já teve. Quer dizer, entende? Não pega, não cola. Quando você for embora, ele já está lá ocupado com os projetos dele de novo. Da mesma maneira, se você chegar para uma pessoa devastada, quebrada, arruinada, existencialmente, emocionalmente, falando de coisas muito bonitas, ela até tenta pegar, mas ela não tem influência. Não tem influência. É uma época na qual as coisas vivem por intencionalidade. Então, já que vocês sabem os caminhos de procriar, de reproduzir e tudo mais, procurem, dentro de uma maneira producente, dentro do que aprenderam do que é estrutura de pensamento, historicidade e tudo mais, e façam, pratiquem. Vocês vão tombar, é natural. Vão ter recaídas, é natural. Recomecem. Professor, mas a minha ex-mulher acabou de sair daqui, me encheu de tudo que é palavrão diante dos meus filhos. Eu estou arrasado. Eu sei. Chore sua dor, sua mágoa, tome um banho, comece de novo. Mas eu tenho que falar um pouquinho mal dela, professor. Fale, então. Eu vou te ouvir. Fale o que você quer falar. Xingue um pouco, quebre uma louça ou algo para se sentir melhor.
Depois lá amanhã.
Não machuque ninguém, tá bom? Não se machuque para além do que já está machucado. E depois recomece. Recomece, recomece 10.000 vezes. Como eu sei, professor, que ao recomeçar eu não estou me alienando para depois me machucar de novo? Se você está seguindo as premissas da sua EP, da sua historicidade, da sua alma, do seu coração, logo esses vizinhos que você semeia vão te ajudar. Lembram que nós estudamos? Se eu semeio, se eu vou até vou plantar girassóis, como nós veremos na Toscana, plantações infinitas de girassóis. Eu semeio girassol, não tenho que ficar ali depois pegando tinta, caneta para pintar cada folhinha. Eu não tenho que perfumar um ambiente, eu não tenho que pegar quando o sol surge lá correndo e girar cada girassol para o sol. Essas coisas se fazem por si mesmas. Eu tenho que fazer a minha parte, que lembrem a menor das partes. Os meus vizinhos, que são muitos, farão a maior parte das coisas. Mas eu preciso fazer a minha nesse sentido, de ser existente. Bem, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje.